As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
O PSD, na variação da Câmara Tomar, pela voz de José Delgado, desafiou o município a repensar a questão do estacionamento na Várzea Grande. José Delgado recordou que o projeto não vai avançar antes da festa dos tabuleiros, facto que disse a Câmara deveria aproveitar para reformular o projeto no sentido deste passar a prever o estacionamento subterrâneo em toda aquela área. José Delgado recordava que a atual solução vai implicar uma forte redução do estacionamento numa zona da cidade que já tem sérios problemas a esse nível.
Continuo a achar, Sra. Presidente, e estou a falar de Várzea Grande, que era muito importante o estacionamento subterrâneo. Criar uma nova bolsa de estacionamento em Tomar que aproveite umas obras que vão ser profundas e com o custo, tem a ver com a sua área e com o projeto em si, tudo bem, mas nós em Tomar, apesar de haver dois parques de estacionamento subterrâneos, temos dificuldade de estacionamento na zona norte e no centro histórico, muita dificuldade. E aproveitar a Várzea Grande, e uma vez que estamos com a obra suspensa, dava para criar aqui um balanço, espero que os tabuleiros criem uma nova onda na Sra. Presidente de repensar esta situação de colocar estacionamento subterrâneo nesta área, porque está numa zona estratégica a sul da cidade, com a estação ferroviária e rodoviária, e seria um convite a quem chega a Tomar para estacionar ali serenamente, sem criar qualquer impacto, até diminuir o impacto visual, e porque também sabemos que a solução, a proposta que vem de requalificação da Várzea Grande, assim como as restantes requalificações, todas elas vão diminuir o estacionamento à superfície. Portanto, isto seria uma grande oportunidade. Sei que não vai ser fácil convencê-la, porque é uma ação política, é uma estratégia política, acho eu, mas, Sr. Presidente, ainda vamos a tempo de corrigir o tiro, vamos promover o estacionamento subterrâneo, não vamos perder esta oportunidade. Eu penso sinceramente que, se devia refletir sobre isto agora, falando muito a sério, que é mesmo uma oportunidade perdida se não o fizermos. Porque teremos uma área requalificada à superfície, haverá uma oferta de excelência para quem nos visita e será uma forma de aliviar, de diminuir a pressão sobre o centro histórico e toda a zona norte tem muito mais condicionalismos em termos de estacionamento.
Na resposta ao desafio colocado pelo vereador social-democrata, a Presidente da Câmara respondeu com um redondo não. Anabela Freitas referiu que há uma solução que está a ser estudada e que está bem encaminhada e que vai resolver o problema, mas não disse qual em concreto. Apesar deste secretismo, a ERD sabe que esta solução pode passar por envolver os terrenos nas traseiras do convento de São Francisco, propriedade do RI15, uma vez que é a única área com dimensão adequada disponível na zona. Independentemente da solução, esta ou outra, Anabela Freitas recorda que o processo aguarda o visto do Tribunal de Contas.
O contrato está no Tribunal de Contas para ser visado e a solução que está a colocar obriga a um novo projeto e obriga a deitar o concurso abaixo, obriga a um novo contrato e, portanto, e sabe que a nossa solução foi de aproveitar aqueles milhões de euros do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano para várias obras e não para o parque subterrâneo, o estacionamento subterrâneo, que aliás aquilo que nós tivemos na casa dos 5 milhões não chegava para o parque. Mas dizer-lhe que a solução, que os senhores sabem que nós estamos a tratar do estacionamento que não vai ser subterrâneo, vai ser à superfície, vai seguir muito mais barato que um subterrâneo, mas a solução está muito bem encaminhada. E, portanto, não vai deixar de haver oferta de estacionamento, antes, pelo contrário, ela vai aumentar em relação àquilo que é existente hoje em dia e perfeitamente ordenada. Quanto a parar o processo da Várzea Grande, não. Tínhamos de estar a indemnizar empreiteiros, tínhamos de estar a fazer novo projeto, não, Sr. Vereador.
Um incêndio habitacional destruiu uma cozinha na localidade de Serra Junceira. O alerta foi dado pelas 9h30 desta quinta-feira. O incêndio destruiu a cozinha de uma habitação situada na localidade de Bugarrel, freguesia de Serra Junceira. Por aquilo que a redação apurou, uma senhora necessitou mesmo de ser assistida pelos bombeiros de Tomar. Aliás, esta mesma senhora e o seu marido, um casal de idosos, terá de se mudar para casa de familiares, uma vez que o seu imóvel fica inabitável por alguns dias devido à propagação dos fumos. O fogo terá tido origem num curto-circuito, ao que tudo indica, provocado por uma máquina de café.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um trabalhador de uma empresa de jardinagem com 33 anos de idade morreu esmagado por uma pedra de grandes dimensões que estava a ser colocada na entrada de uma propriedade privada no concelho de Corux na manhã desta terça-feira. O trabalhador, de nacionalidade brasileira e que residia em Benavente, ainda foi alvo de manobras de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no local, sendo que o corpo foi depois transportado para a morgue do Hospital de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este ano não vai realizar-se em Payalvo, como habitualmente acontece no mês de maio, a recriação histórica do termo de Payalvo. A herança templária leva habitantes e visitantes anualmente numa viagem até aos séculos XII, XV, 18 e 19, numa iniciativa organizada pela Junta de Freguesia de Payalvo, em conjunto com coletividades e instituições sociais locais, e que este ano, por causa da realização da Festa dos Tabuleiros, não irá realizar-se, como explicava na ERTS o Presidente da Junta de Freguesia, Amâncio Ribeiro.
Quando se faz um evento nesta natureza, tem que ser a 100%. E ou fazemos o termo de Payalvo a 100% e mandamos para trás a Festa dos Tabuleiros, ou fazemos a Festa dos Tabuleiros a 100% e deixamos para trás o termo de Payalvo. Portanto, o termo de Payalvo, a gente já está a trabalhar para isso. O termo de Payalvo não é só num ano que se tem que fazer. O termo de Payalvo, para se trabalhar, para se vir a ser, a fazer como deve ser, terá que se começar já este ano. Já tem que se começar já este ano. Portanto, a gente vai começar já a começar para o maio. Portanto, entretanto, a gente já está...
Para maio do ano que vem.
Para o ano que vem, claro. Maio do ano que vem. Portanto, requer mesmo isso, para se fazer tudo como deve ser. Portanto, foi o Executivo que deliberou que não se fazia este ano o termo de Payalvo devido mesmo à Festa dos Tabuleiros. Portanto, e se... No nosso sentido, será sempre assim. Ano de tabuleiros, de festa de tabuleiros, não se fará o termo de Payalvo.
Estavam em causa aqui, essencialmente, verbas, não é? Ou haveria outros aspectos também a considerar?
Era outros aspectos, mesmo a nível logístico, para a gente fazer. Como é que a gente pode estar a fazer 34 tabuleiros neste caso, né? Que são 34 que a gente vai levar, com 34 tabuleiros, e que requer tempo ali, o dia a dia, a gente praticamente sempre a fazer. E depois, ao mesmo tempo, o termo de Payalvo vai recriar muita coisa que exige a nossa atenção todos os dias. São duas coisas. O Executivo tentou entregar uma associação. Porque se houvesse uma associação que tomasse conta do termo de Payalvo, aí sim, nós apoiaríamos, era diferente, já era a associação que estava a tomar conta do evento em si, e nós apoiaríamos do que fosse possível da nossa parte. Chamámos-los lá, fizemos uma reunião, disseram que não.
As associações não quiseram.
Não quiseram, pronto, e nós optamos por não fazer este ano. Fazemos para o ano que vem, se Deus quiser. E sim.
Numa organização do Agrupamento de Escolas Templários, Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Município de Tomar, Unidade de Intervenção Social e Educação, Centro de Formação Os Templários, Centro Nacional de Cultura, Instituto Politécnico de Tomar e Rede de Bibliotecas Escolares, decorre esta sexta e sábado no Complexo Cultural da Levada, o Bibliotecando em Tomar 2019, este ano com o tema Memória, Esquecimento e Inovação, Leituras de Sempre. Com a sessão de abertura prevista para as 9h30 desta sexta-feira, o Bibliotecando terá, entre os painéis e debates, a inauguração da instalação de Ana Rita Vieira, o lançamento da revista One World, já no seu 10º número, uma visita ao Complexo Cultural da Levada em Tomar, por Patrícia Romão, a exposição temporária comemorativa do centenário, a construção da Capelinha das Aparições, Capela Mundi, Santuário de Fátima, por Marco Daniel Duarte, e no encerramento, sábado, uma visita ao Convento de Cristo, seguida de espetáculo musical e um mochão de honra. Neste Bibliotecando vai falar-se da obra de Manuel Alegre, Inovação na Saúde e Tecnologia, Pensando no Futuro, também Jornalismo, Política, Liberdade de Expressão e Democracia, Dialética Intemporal e Memória Histórica e Social. sociedade no percurso da construção humana, entre outros temas.
Javi Web, a primeira a informar.
A Tuna Templária do Instituto Politécnico de Tomar, que este ano celebra o seu 19º aniversário, realiza nesta sexta, sábado e domingo, com o tema Festa dos Tabuleiros, aquele que será o 18º Templário, Festival Internacional de Tunas da cidade de Tomar. Nesta sexta-feira haverá lugar a um arraial popular na Praça da República, com música e animação e ainda a presença dos FH5. No dia seguinte, sábado, decorre o desfile, passa calas das tunas académicas pelo Centro Histórico da cidade, com início por volta das 15 horas, com o intuito de possibilitar a convivência da população com os participantes envolvidos no evento. Logo após o desfile, procede-se à realização da serenata monumental para as donzelas nas janelas do edifício dos Passos do Conselho, em plena Praça da República. O festival decorre no Cine Teatro Paraíso, com início agendado para as 21 horas de sábado. Presente e a abrir o certame, a Sociedade de Jazz de Tomar apresenta o órgão trio, formado por Kyle Green na guitarra, Joaquim Roberto no órgão e Luís Sousa na bateria. Este grupo ainda recente tem no seu repertório temas baseados nos clássicos do jazz, blues, funky e bossa nova. De seguida, a organização convida Sofia Gomes, que irá declamar um poema que terá a ver com o tema do sertão deste ano. As tunas participantes no festival deste ano são a Antonia, tuna de Ciências e Tecnologia da Universidade de Nova de Lisboa, a estudantina académica de Castelo Branco, a tuna universitária de Aveiro, também a tuna universitária UNED de Ponferrada, Espanha, e extra concurso, a tuna organizadora, a tuna templária do Instituto Politécnico de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dentro de dias arranca mais uma edição, a 22ª, do Festival de Teatro de Sem Soldos, promovida pelo Grupo Ultimato, programada para maio e junho deste ano. A edição de 2019 está já definida e contará com a presença de várias companhias de teatro que se deslocam a Sem Soldos, vindas de Pirafita, Leiria, Idenha e de Matosinhos. António José Clemente, responsável pelo Ultimato, antecipou para a ERTS aquilo que vai ser o Festival de Teatro deste ano.
Vai ser a 22ª edição, vamos ter o dois fins de semana em maio e o 1º de junho, com peças para vários estilos. Começaremos nós na sexta-feira, dia 18, com a nova apresentação da peça de Nióbio, que estreamos agora no final de março. Depois teremos o Grupo Teatro de Pirafita com a Herança. No sábado seguinte teremos o Grupo de Teatro de Leiria com a peça A Linha do Horizonte. No sábado 1 de junho teremos o Grupo de Idenha com a peça O Anexo, que é baseada no Diário de Anne Frank. E para acabar no dia 2 de junho teremos a peça infantil Entrelaçados, que é o Grupo Teatro Renascer, de Matosinhos, encenados pelo Filipe, um moço brasileiro que tem trabalhado cá em Portugal durante algum tempo. Ainda estamos a tentar que haja também uma sessão de formação, provavelmente ministrada por elementos do grupo Visões Úteis, que foi quem escreveu a peça Nióbio, que nós estreámos e que tiveram cá na estreia, e a partir daí encetámos uma relação muito boa com eles, e estamos a tentar que eles venham cá num desses sábados fazer uma formação que será depois aberta a outras pessoas, mas iremos divulgar logo que saibamos se vai haver ou não.
Entretanto, ficou também a revelação de que o grupo tem passado por algumas transformações que se prendem com as saídas e entradas de elementos, o que levou a que algumas das peças do repertório tivessem de ser abandonadas.
As nossas dificuldades nestes últimos anos advieram mais de termos que praticamente desistir das peças devido à saída de pessoas. Tivemos a Sandra, que foi trabalhar para Cabo Verde, tivemos que abandonar a peça Os Dois Bonecos. Depois fizemos o Cus Diabos, mas o Luís passou a trabalhar ao fim de semana e não nos dava para irmos para longe. E agora temos há ano e meio que tivemos a trabalhar nesta peça, que gostámos muito logo desde o início, e o Luís ficou a fazer a encenação e nós andámos a trabalhar nela e apresentámos. Já fizemos 3 atuações, correram muito bem. Tivemos a presença dos escritores das Visões Úteis na estreia, que gostaram muito também. Também ficaram a gostar muito do Espírito Sem Soldos. E penso que ficou uma relação de amizade com eles. O grupo agora, pronto, já temos algumas marcações, algumas saídas marcadas, e queremos agora mesmo rodar com esta peça para não se perder aquilo tudo que foi feito, não fazer grandes paragens, senão há pormenores que começam a sair, mas para isso temos também mantido os ensaios semanais e temos andado a trabalhar no sentido de ser um bom espetáculo, e penso que foi um bom espetáculo.
É já neste sábado que terá lugar mais uma edição do Congresso da Sopa, será a 26ª realização de um evento pioneiro à escala gastronómica e cujo sucesso tem merecido réplicas de norte a sul do país. Nunca é demais recordar, o Congresso da Sopa tem uma vertente solidária, neste caso de auxílio ao Centro de Integração e Reabilitação de Atumã. Os portões do Jardim do Mochão vão abrir portas pelas 12h30 de sábado, sendo que irão estar presentes para a degustação 50 sopas. O tempo esse vai, em princípio, ajudar, ou seja, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, está previsto sol, com temperaturas na ordem dos 30 graus. O evento decorre somente durante a hora de almoço e enquanto houver sopas disponíveis. Os bilhetes estão, entretanto, já à venda no posto de turismo e também no CIR. Dos 6 aos 12 anos, a entrada tem um custo de 2 euros, adultos 5 euros e uma família de 2 adultos mais 2 crianças, 12 euros. O kit, que não está incluído no bilhete de acesso ao Congresso da Sopa, tem um custo de 3,5 euros. No decorrer do Congresso há ainda animação para miúdos e graúdos e a mostra e venda de artigos locais. Compre connosco.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referenciar a dimensão sensorial no turismo, no sentido de relevar a importância dos sentidos na concretização da experiência turística. Isto porque sabemos que atualmente existe uma crescente preocupação dos consumidores com a qualidade de vida e com a vivência de experiências diversificadas. Tudo isto devido não só à intensificação da concorrência no turismo, mas também devido a um mercado mundial que procura experiências turísticas únicas e memoráveis, e por isso mesmo os destinos e as empresas turísticas procuram constantes estratégias inovadoras de forma a atrair mais turistas. Apesar desta dimensão sensorial no turismo tornar-se atualmente uma condição emergente, sabemos que na antiguidade já Platão e também até Aristóteles defendiam a importância dos sentidos para conceber impressões sobre o mundo. De facto, ao longo dos tempos, os sentidos humanos têm sido reconhecidos como importantes fatores que influenciam o comportamento, as emoções e as percepções do consumidor. Ora, pensando também nesta dimensão, o mesmo atualmente se tem aplicado ao campo do turismo. Quer a imagem, o som, o sabor, a textura e o cheiro de um destino turístico são cada vez mais importantes, uma vez que poderão influenciar a preferência, a motivação e o comportamento dos turistas no processo de escolha do destino turístico. Neste sentido, o turismo tem desenvolvido estratégias cada vez mais profundas na procura de sensações. Portanto, não temos dúvidas que os recursos locais de determinados territórios devem ser utilizados de forma a criar experiências sensoriais que atraiam a atenção dos visitantes. E basta pensar, por exemplo, no olfato. O odor é capaz de caracterizar os lugares, tornando mais fácil relembrá-los na mente do turista. O mesmo pensando no paladar, portanto, o mesmo acontece com o paladar através do consumo da gastronomia local, considerada uma importante parte da experiência turística. Assim como, por exemplo, alguns restaurantes, hotéis e diversas lojas têm uma playlist personalizada e única que muda a experiência do consumidor dentro do ponto de venda, e a música, digamos que acaba por ser o elemento diferenciador do serviço e da experiência do cliente. Também no turismo se poderão encontrar estratégias sensoriais criativas para tornar os destinos únicos. Portanto, cabe a nós valorizar todos os recursos locais existentes e garantir de forma sustentável a sua utilização, de forma a criar experiências sensoriais que atraiam a atenção de visitantes aos territórios.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.